Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram a época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim? Um programa produzido pela AbraVídeo em parceria com a Rádio Nacional de Brasília. Retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola, inclusive a Peripê AM e FM de Aracaju, Sergipe, Arte Puerto Libre, Rádio Web, as Deca FM de Chão de Alegria, Pernambuco, Amanhecer FM de Canindé de São Francisco e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho. Pois é, o volume 3 está disponível pelo e-mail, anote aí, livro@abravideo.org.br. Dedicado integralmente ao talento do cantor e compositor Celso Fonseca, nascido no Rio de Janeiro em 15 de novembro de 1956. Celso já mereceu um especial em programa anterior, enfocando sua parceria com Ronaldo Bastos. Hoje ele retornará para contar as interessantes histórias de composições feitas solitariamente ou com outros parceiros. A exemplo de O Eterno Deus Mudança, composta com auxílio de Gilberto Gil. Você lembra?
Sente-se acusada, descontente, onde quer que se vá. Sente-se que a coisa já não pode ficar como está.
Com o apoio da Bancor Brás Cultural, a equipe do programa viajou e se hospedou no Rio de Janeiro, onde, em abril de 2015, entrevistou Celso Fonseca. Na ocasião, ele contou a interessante história de O Eterno Deus Mudança. Mas antes disso, falou de seu encontro com a música. Celso Fonseca, é um prazer enorme recebê-lo aqui no programa Então Foi Assim, para todo o Brasil.
Rui, a honra é toda minha conversar com você, eu que sou seu leitor. Então, para mim, é um prazer imenso estar aqui.
Celso Fonseca, você consegue identificar o momento certo, assim, do seu encontro com a música, quando deu aquele estalo que você descobriu que queria ser um compositor, um cantor?
Olha, esse descobrir veio muito mais tarde. A música chegou mais cedo. Tem aquele velho clichê que todo mundo diz, né? Que nós não escolhemos a música que nos escolhe. E comigo não foi diferente. Cercado por tanta música, desde pequeno, um dia, a minha lembrança mais remota é talvez eu com 8 ou 9 anos de idade, eu entrei na casa do irmão do meu pai, meu tio, que era meu padrinho também, e meus primos eram mais velhos que eu, 15 anos e tal, já eram adolescentes e tal. E eu entrei num dos quartos lá e vi um violão. E eu enlouqueci, eu nunca tinha visto um instrumento perto de mim. Meu pai me levava às vezes para ver concertos da Orquestra Sinfônica Brasileira e tal, eu via, eu adorava as bandinhas de música que tinha, às vezes festa de nas quermesses, nas igrejas e tal. Eu fui criado no Alto da Boa Vista, na Tijuca primeiro, e depois eu fui morar no Alto da Boa Vista. Então tinha muitas essas festinhas de igreja, então tinha banda, e eu me lembro que eu era bem pequenininho, isso antes, com 5, 6 anos, eu falava pro meu pai que eu queria tocar tuba. Não sei por quê. Eu podia ter sido baixista, mas não fui. Mas eu tinha uma loucura pela tuba. Então a música veio entrando aos poucos, e a partir do momento que eu descobri esse violão, bom, óbvio que na hora eu queria levar o violão para casa e meu pai não deixou. Falando, tá maluco, o violão é de seu primo, não vai ler esse violão, né? Mas, enfim, enchi o saco do meu pai até que ele comprasse um violão para mim e me colocasse um professor de violão. Isso eu tinha 9 para 10 anos. E comecei a aprender violão e logo depois, com, sei lá, 2 meses de aula, Eu dispensei sumariamente o professor, porque ele queria me ensinar umas coisas muito chatas, e eu queria tocar Beatles, queria tocar as coisas que eu ouvia no rádio, queria tocar as coisas da Jovem Guarda, queria tocar as coisas dos sambas do Noel Rosa, que eu ouvia na casa do meu tio, e o meu professor não me ensinava nada disso. E aí eu segui autodidata. E aí me descobri uma pessoa musical. Quer dizer, uma coisa que, é como eu te falei, a música escolhe a gente. Meu pai e meu irmão, por outro lado, só ouvia rádio Mac naquela época, então só ouvia música erudita. Então meu pai falou, nossa, vou comprar um piano pro seu irmão para ele estudar piano. Botou um piano, meu irmão teve 3 aulas de piano, encheu o saco e dispensou aquele piano. Aí eu comecei a sentar no piano e saía tocando piano. Meu pai disse que um dia chegou em casa e falou, ué, como é que você aprendeu? Eu falei, não sei, estou aqui, estou tocando. Então, quer dizer, a música veio chegando, assim, veio de uma forma muito... muito natural para mim. Eu pegava uma flauta, tocava flauta, sentava na bateria, tocava bateria, tudo muito, muito, muito informal, assim. Sempre fui muito autodidata. Só fui estudar música de verdade depois que eu já tinha entrado para a faculdade, que eu fiz vestibular para a PUC e queria ser publicitário, imagina. Aí entrei para a PUC, mas ali eu já comecei, já tinha umas bandas que eu tocava e tal, uns amigos que a gente fazia som, eu adoro, já estava... enfurnado no jazz, ouvia muito jazz, ouvia muita coisa, então queria tocar guitarra, queria tocar bem guitarra, e aí chegou um momento que eu senti necessidade de aprender. Eu falei, peraí, eu tenho que aprender tudo isso que eu penso que eu sei aqui. Então eu só fui começar a ter aula formal já com 19 anos. Agora, ainda assim, eu não pensava em ser músico, então tudo foi acontecendo meio que como por acidente na minha vida.
Celso Fonseca, O Eterno Deus Mu Dança. Composição sua, feita em parceria com Gilberto Gil. Tem história?
Tem. Essa música, eu tinha feito a música, era um funk, assim, não esse funk hoje em dia, mas era o funk mesmo na sua origem, né, do funk americano. Então era uma música que eu fiz brincando, acho que até numa turnê, no meio de uma turnê, assim. E aí... enfim, fiz a música e quando... Gil me chamou para produzir esse disco dele, que acabou levando esse nome. Ele falou, me dá uma música sua, vamos fazer uma música, me dá uma música, me dá uma melodia que eu vou fazer uma música. Eu falei, beleza, vou te dar. Ele falou, mas me dá uma coisa mais assim, me dê um funk. Não me dê nada parecido comigo, não. Eu falei, tá bom, não vou te dar nada parecido com você, não. Aí peguei, fiz um funk e tal, tinha isso já mais ou menos engatilhado, dei para ele. E foi um pouco naquela época, né, das grandes mudanças políticas e tal, diretas já, aquela história, e aí das primeiras eleições, a volta das primeiras eleições para presidente, e aí o Gil escreveu essa letra, que é uma letra fundamentalmente política, que se chama O Eterno Deus Mu Dança. Porque aí ele fala que é o deus da Lemúria, né, que seria aquela civilização perdida e tal. Então ele fez essa associação e usando a palavra mudança. E a gente fez, e eu fiquei, nossa, muito surpreso. Eu falei, caramba, como é que ele pegou um funk vagabundo e fez essa letra tão bacana? E aí eu produzi o disco, fiz o arranjo, e aí no final a gente chamou... acho que foi Liminha, não, Liminha não estava aí, foi alguém no estúdio que teve a ideia, vamos chamar o Ed Mota para fazer um... Aí o Ed Mota entra e faz um... daqueles Edmotês dele no final da música, e eu tive a ideia de fazer, como era a música que tinha esse caráter político, eu tive a ideia de pedir, na época, acho que era o William Magalhães, que era o tecladista, eu falei, cara, vamos fazer uma frase meio que remeta ao Jornal Nacional. Aí a frase da música que mais repete é... aí parece um pouco o negócio do Jornal Nacional, né? Aí o Gil adorou a ideia, então ficou bacana, e a gente incluiu isso na música, e a música surpreendentemente faz um sucesso danado, assim, sempre, naquela época tocou muito no rádio, fez um grande sucesso, e ao longo da carreira do Gil, ali nos anos 90, essa música a gente tocava e era sempre um sucesso incrível. E para mim, sempre uma honra ter uma música feita com Gil, né?
Então foi assim que nasceu O Eterno Deus Mudança, composição de Celso Fonseca e Gilberto Gil, que ouviremos com Gilberto Gil
e participação especial de Ed Mota.
Já não pode ficar como está. Sente-se a decisão dessa gente em se manifestar. Sente-se que a massa, sente a massa quer gritar. A gente quer mudança. O dia tá mudança. A hora tá mudança. O gesto tá mudança. Mente, ponha-se a raciocinar. Sente-se na arquibancada ou sente-se a mesa de um bar. Sente-se onde age a gente, logo você vai notar. Sente-se algo diferente, a massa quer se levantar pra ver. Mudança, utilidade. Mudança, o jogo tá.
Music.
Maravilha! Ouvimos O Eterno Deus Mudança, composição de Celso Fonseca e Gilberto Gil, com Gilberto Gil e participação especial de Ed Mota.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Dedicado integralmente ao talento do cantor e compositor Celso Fonseca, nascido no Rio de Janeiro em 1956. Celso já mereceu um especial em programa anterior, enfocando sua parceria com Ronaldo Bastos. Hoje ele retorna para contar as interessantes histórias de composições feitas solitariamente, que é o caso de Meu Samba Torto. Você lembra?
Carreguei na ilusão de novo e o tempero desandou. Por pouco.
Com o apoio da Bancorbras Cultural, a equipe do programa viajou e se hospedou no Rio de Janeiro, onde, em abril de 2015, entrevistou Celso Fonseca. Na ocasião, ele contou a interessante história de Meu Samba Torto. Celso Fonseca, Meu Samba Torto, uma composição só sua, tem história?
Meu Samba Torto foi uma música dessas que veio quase por acaso. Eu já tinha os acordes. A princípio achei que ia ser um tema instrumental meio samba jazz, assim, uma coisa para ser tocada, mas aí acabei escrevendo uma letra e uma letra que fala um pouco de uma desilusão, né? Uma desilusão, fala de um jeito bem humorado, em que diz que você tem aquela ilusão. Novamente lá vou eu tentar lembrar da música sem o violão. Vi na ilusão de novo. E o tempero desandou por pouco. Enganei meu coração, mas que tolo. Quis achar a solução para esse jogo. Quer dizer, na verdade é um pouco aquela história de que você tá ali, aí, opa, não era bem isso, entendeu? Então, aí você, no fim, o refrão diz: não vou chorar a dor dos outros. Vim para cantar meu samba torto, que é um samba meio assim, né? E aí, não vou chorar a dor dos outros, vim para cantar meu samba torto. Então eu gravei essa música. A princípio eu gravei ela um pouco mais suave, que saiu nesse disco Natural, que saiu fora do Brasil. E depois, quando eu gravei com a banda, eu gravei ela com um pouco mais de peso. Mas até hoje é uma música que as pessoas gostam muito, porque não só porque fala essa história de uma maneira leve, né? Fala uma história de uma desilusão, mas de uma maneira leve, quer dizer, você se deu mal, mas tudo certo, né? Mas tá tudo bem. Eu só vim cantar meu samba torto, tudo bem, não, tá tudo certo também. Não era aquilo que eu estava pensando, mas tá tudo certo. Mas para mim, a grande coisa dessa música, para mim, meu maior orgulho foi uma vez estar ensaiando. A gente fez um show uma vez com o que eles chamaram das Três Gerações da Bossa Nova, que tinha até um projeto que não foi adiante, que era as Três Fases da Bossa, que era o Carlos Lira, Marcos Valle e eu. E a gente chegou a fazer um show desse, era um show corporativo, e a gente fez esse show. E quando a gente estava ensaiando para esse show, no repertório estava Meu Samba Torto. O Marcos adora Meu Samba Torto. A gente cantou agora, ano passado, quando a gente foi a Moscou, a gente cantou essa música também, e ele adora e tal. E é porque é um pouco parecido com as coisas dele também, né? Tem um pouco aquela onda do samba jazz e tal, que ele gosta. Mas o meu maior orgulho foi que eu tava ensaiando essa música com a banda, e era a minha parte, porque o show consistia numa parte do Carlos, aí o Marcos entrava e cantava com o Carlos, depois o Carlos saía, o Marcos entrava e cantava sozinho, eu entrava e cantava com o Marcos, depois nós três cantávamos juntos, enfim, acabava o show. Mas aí eu tava cantando a minha parte, ensaiando a minha parte, e aí, lá pela segunda vez que eu tava passando a música, o Carlinhos vem e para na minha frente. E eu não reparei, não. Tava tocando, continuei tocando, e o Carlinhos ficou em pé na minha frente, com as mãos para trás, olhando para mim, assim, olhando para a música. Eu não. Tudo bem, achei, não tava prestando atenção. Aí eu acabei de a gente acabou de ensaiar a música. Aí ele falou para mim: essa música é sua? Aí eu falei: é. Aí ele falou: letra e música? Eu falei: é. Ele fez assim: meus parabéns. Aí eu quase morri, né? Eu falei: imagina. Carlos Lira, dizer meus parabéns para uma música que eu tenha feito, que cresci cantando as músicas dele, tá tudo certo.
Se fosse o Ronaldo, falaria suflê de chocolate.
Exatamente. Exatamente. Ganhei o suflê de chocolate do Carlos Lira, imagina.
Então foi assim que nasceu Meu Samba Torto, composição de Celso Fonseca, que ouviremos na voz do próprio criador.
Achar a solução pra esse jogo. Aprendi a não brincar. Quero ser feliz de tudo. Se a rima escapulir, eu não morro. Faço samba mesmo assim, no duro. Não vou chorar a todos outros. Vim pra samba, meu samba torto. Não, 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 não vou chorar a todos outros. Vim pra samba, meu samba todo. Oh, oh. Se a rima escapulir, eu não morro. Faço samba mesmo assim, no duro. Não vou chorar a todos outros. Vim pra samba, meu samba todo. Não vou chorar a todos outros. Eu vim pra samba, meu samba todo. Vai, vai, coruru. Coroê, vai, vai, coruruia. Coroê.
Maravilha. Ouvimos Meu Samba Torto, composição e interpretação de Celso Fonseca.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Produzido pela Abravídeo, em parceria com a Rádio Nacional de Brasília. Retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola, inclusive Araucária FM de São José do Ouro, Rio Grande do Sul, Arraial FM Educativa de Porto Seguro, Bahia, Ativa FM de São José dos Quatro Marcos, Mato Grosso, Ativa FM de Cataguases, Minas Gerais e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho. Isso mesmo, o volume 3 se encontra disponível pelo e-mail, anote aí, livro@abravideo.org.br.
dedicado integralmente ao talento do cantor e compositor Celso Fonseca, nascido no Rio de Janeiro em 1956. Celso já mereceu um especial em programa anterior, enfocando sua parceria com Ronaldo Bastos. Hoje ele retorna para contar as interessantes histórias de composições feitas solitariamente, que é o caso de Nunca Pensei. Você lembra?
Nunca pensei que fosse assim. Novamente o amor toma conta de mim.
Com o apoio da Bancorbras Cultural, a equipe do programa viajou e se hospedou no Rio de Janeiro, onde, em abril de 2015, entrevistou Celso Fonseca. Na ocasião, ele contou a interessante história de Nunca Pensei, mas antes disso, falou do seu processo criativo. Celso Fonseca, como é que funciona o seu processo criativo? Meus ouvintes têm curiosidade para saber se é conspiração, se é transpiração, psicografia, canalização. Como é que funciona?
Olha, é sempre com transpiração e é sempre com inspiração. Mas é muito difícil definir. É muito difícil. Eu não sei, sobretudo porque são muitas as maneiras de compor, são muitas as maneiras de se fazer música. Às vezes tem isso realmente que eu acho inexplicável, eu diria a você, que talvez 100% dos compositores passam por isso, seguramente, que é aquele momento em que a música vem do nada, a música vem inteira, e você quase que leva o mesmo tempo para compor o tempo que você leva para cantar a música. Aquela música vem ali, naqueles 3 minutos e pouco, ela vem inteira, você tem que correr e anotar aquilo que vem na sua cabeça. Isso é inexplicável para mim, e eu acho que é inexplicável também para a maioria dos compositores, que uns dizem que são psicografados, outros dizem que é uma coisa espiritual, outros dizem que é uma lembrança, outros dizem que é... Não sei, eu acho que é tudo isso junto, mas isso é uma coisa que eu não sei te explicar. Tem músicas que vêm inteiras na cabeça. Algumas dessas músicas que vêm inteiras na cabeça, é óbvio que às vezes depois eu vou elaborar, mudo uma palavra, mudo uma coisa e tal, chato como eu sou. Às vezes eu troco uma coisinha ou outra, mas às vezes não troco nada, então é aquela música inteira. E invariavelmente eu recorro ao próprio Ronaldo Bastos ou alguns amigos mais íntimos, às vezes a minha mulher, e eu ponho a música e ouve isso aí, vê se isso não é plágio. Aí que eu tenho certeza absoluta que aquilo é plágio. Eu falei, cara, eu copiei a música de alguém, essa música já existe, a música já estava aí, quem que eu estou plagiando? E eles ouvem, não tem plágio nenhum aqui, não tem nada. Essa música eu nunca ouvi antes. E eu custei a entender que o plágio era meu, era eu me plagiando. Eu custei a entender que isso é a música que está no inconsciente. Em algum momento aquela música eu já ouvi, ou em sonho, ou sei lá, em algum momento que é um fenômeno inexplicável, eu já ouvi aquela música, então aquela música vem daquele jeito. Quando ela se materializa, eu falo, claro, eu já ouvi essa música, não, essa música é sua, essa música veio daí de algum lugar que você conscientemente, você não consegue afirmar. E tem também muitas outras maneiras de fazer música, quer dizer, tem coisas... autobiográficas, quer dizer, tem coisas que você passa, fatos que acontecem com você, tem outras coisas que você ouve, né? Você ouve, as pessoas te contam uma história, às vezes um amigo me conta uma história, ou sei lá, alguma coisa que acontece, aí aquilo aparece e acaba virando música, também inexplicavelmente. Às vezes eu chego em casa, me lembro de uma história que alguém me contou, aí aquilo se torna uma música, aquilo vira um negócio que enfim, aconteceu, nunca a pessoa vai saber que foi com ela, mas aquilo acaba virando um negócio. E, então tem várias maneiras, às vezes um livro te inspira, às vezes um filme, e enfim.
Celso Fonseca, Nunca Pensei, uma composição só sua, tem história?
Nunca Pensei tem história. Nunca Pensei foi uma música dessas que veio em 5 minutos, música e letra, e eu chamo de uma música da maturidade. Eu acho que é uma música em que, assim, depois que você passa por tanta coisa, já tinha passado dos 50 anos, já tinha passado por vários amores, vários casamentos, várias decepções, várias alegrias, e aí, num momento, já a essa altura, depois dos 50, você se apaixona de novo. Quando você não esperava mais nada, você já achava que estava ali, não, tudo bem, agora vamos levar a vida aí, o que tiver que acontecer, vai acontecer, nada, aí vem o amor e pá, não tem como. E eu fiz essa música em 5 minutos quando eu conheci a Ana, minha mulher, e aí fiquei apaixonado por ela e fiz essa música, que veio imediatamente. Nunca pensei que fosse assim, novamente o amor toma conta de mim. Com a força de um vento como um furacão, me pega e arranca meus pés do chão. Nunca pensei que fosse você, que dia após dia me faz entender que o mundo é real e com todo esplendor me faz tão feliz quando traz de volta o amor. E aí veio assim, pá, na hora eu fiz a música e tal, e eu me lembro que nessa época eu tinha duas amigas minhas de muitos anos que já tinham passado, amigas de adolescente que também já tinham vivido muita coisa comigo e tal, e eu me lembro que eu mostrei essa música para elas pela primeira vez. E aí elas já tinham conhecido a Ana, aí falaram assim, olha, a gente aposta com você uma garrafa de champanhe que quando ela ouvir essa música ela vai chorar. Falei, não, tudo bem, vai ficar emocionada, mas chorar acho que ela não vai não. A gente aposta uma garrafa de champanhe, olha, você vai pagar uma garrafa de champanhe para nós e a gente paga para você. Mas a gente, eu tô dizendo, e a outra falava, ela vai chorar. Falei, não vai, tá. Olha, a gente vai ficar escondido quando você cantar essa música para ela, a gente quer estar junto, a gente vai ficar escondido, não sei o que tal. Aí eu mostrei a música para a Ana ouviu a música inteira, e aí quando no final eu já estava pensando que eu ia ganhar uma garrafa de champanhe, as lágrimas começaram a escorrer, ela baixou a cabeça. As meninas entraram, ganhamos uma garrafa de champanhe. A Ana olhou assim, sem saber o que estava acontecendo, meio envergonhada, e paguei uma garrafa de champanhe feliz. E eu fiz a música e ela chorou, então. E aí, então, eu fui gravar meu primeiro DVD, que eu fiz no Canecão, e então a Ana, na época a gente namorando ainda, e ela me perguntava sempre, ela adora música, sempre foi muito ligada à música, e aí, e um repertório, eu falava o repertório inteiro, blá, 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 mas não falava que ia cantar essa música. E então, no meio do show, tinha uma parte que eu fazia de voz e violão, eu cantava uma música sozinho, uma música com a Roberta Sá, uma música com a Ana Carolina. E a música que cantei sozinho foi Nunca Pensei. E aí ela chorou tudo de novo, mas eu não tinha apostado champanhe com ninguém. Não foi um prejuízo, foi só uma alegria. E foi muito bacana, porque eu cantei pro Canecão lotado a música que eu tinha feito para ela. Então, essa música tem história.
Então foi assim que nasceu Nunca Pensei, composição de Celso Fonseca, que ouviremos na voz do próprio criador.
Nunca pensei que fosse assim, novamente o amor toma conta de mim. Com a força de um vento, como um furacão, me pega e arranca meus pés do chão. Nunca pensei que fosse você, que dia após dia me faz entender que a vida é real e com todo esplendor. E faz tão feliz quando traz de volta o amor. Te quero, te adoro, vem perto de mim. Você me abraça no meio da rua e me faz tão bem. Te quero, te amo, preciso dizer que o ar que eu respiro, que o melhor da vida vem só de você. Eu nunca pensei que fosse assim, novamente o amor toma conta de mim. Com a força de um vento, como um furacão, me pega e arranca meus pés do chão. Nunca pensei que fosse você que dia após dia me faz entender que a vida é real e com todo esplendor me faz tão feliz quando traz de volta o amor. Te quero, te adoro, vem perto de mim. Você me abraça no meio da rua e me faz tão bem. Te quero, te amo, preciso dizer que o ar que eu respiro, que o melhor da vida vem só de você.
Obrigado.
Maravilha. Ouvimos Nunca Pensei, composição e interpretação de Celso Fonseca.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Luminosos no deserto de Las Vegas, são sinais que em algum lugar.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Celso Fonseca.
O rádio foi fundamental na minha vida. Então a importância da rádio na minha formação, na música que eu faço, é fundamental. A rádio naquela época tocava de tudo. Você ouvia música clássica, você ouvia música popular, você ouvia música instrumental, você ouvia choro, você ouvia trilhas sonoras. Eu me lembro de tudo isso. Eu tenho um carinho muito grande pelo rádio, pelo formato do rádio. Hoje em dia, com todos esses formatos digitais e blogs e podcasts e tal, mas eu acho o rádio um veículo maravilhoso.
Rádio, a sua melhor companhia.
Dedicado integralmente ao talento do cantor e compositor Celso Fonseca, nascido no Rio de Janeiro em 1956. Celso já mereceu um especial em programa anterior, enfocando sua parceria com Ronaldo Bastos. Hoje ele retorna para contar as interessantes histórias de composições feitas solitariamente, que é o caso de Febre. Você lembra?
Esse estado, essa febre, esses dias claros, esses anos luz à frente.
Com o apoio da Bancorbras Cultural, a equipe do programa viajou e se hospedou no Rio de Janeiro, onde em abril de 2015 entrevistou Celso Fonseca. Na ocasião, ele contou a interessante história de Febre. Mas antes disso, falou um pouco mais de seu processo criativo.
Quem mora no Rio de Janeiro, você vive inspirado, né, pela beleza do Rio. Embora eles façam tudo para acabar com ela, a gente ainda consegue ficar inspirado com isso. E eu acho que a própria vida inspira as melodias, mas os assuntos, as letras, as coisas, acho que tem muitas coisas que nos levam a escrever. Tem vezes que é muito difícil, quando é autobiográfico é mais difícil, tem coisas que são muito difíceis, são muito profundas. E às vezes eu tenho músicas que eu já escrevi que em momentos muito, muito fortes na minha vida, que eu nunca cantei ao vivo, porque não tem coragem, porque às vezes é como se você revivesse aquele momento. E me lembro quando meu pai faleceu, eu escrevi uma música para meu pai. E enfim, tem coisas da vida, separações e dores de amores e coisas que são muito profundas, né? Que são humanas dentro de cada um de nós. Então tem certas músicas que eu fiz quase como uma catarse, você tem que fazer. E muitas vezes essas músicas acontecem desse jeito. Elas vêm e você não sabe como. É como se tivesse aquela necessidade de dizer aquilo daquela maneira, daquele jeito, naquele momento. Então essas músicas vêm, mas na maioria das vezes elas são muito difíceis de reproduzir ao vivo. Eu cantei foram raras as vezes em que eu cantei alguma delas. É sempre muito difícil para mim. Então compor é assim. O que eu posso dizer para você é que é um mistério. é um belo mistério, é um lindo mistério que pode vir de várias maneiras e que eu sempre fico muito feliz cada vez que alguém se identifica com alguma música minha. Eu acho que isso é a grande recompensa do compositor. Mais do que tocar no rádio, mais do que fazer sucesso, é quando alguma pessoa ouve e fala assim: puxa, aquela sua música é a minha história, ou aquela sua música é a minha história com minha namorada, com meu marido, com meu filho, com meu pai. Isso acho que é a grande recompensa.
Celso Fonseca, Febre, uma composição só sua, tem história?
Febre tem história também, dessas músicas que veio num rompante, porque me veio um sentimento, me veio na cabeça, que quando você está apaixonado, você se sente meio febril. E não é essa febre que te joga na cama, que você toma 500 analgésicos e fica debaixo do cobertor, não. É aquele estado febril que você fala assim: nossa, acho que eu estou com febre, que é uma mistura de calafrio, que você não sabe se está com frio, se está com calor, se está com... E aí me veio isso na cabeça e veio a música inteira, exatamente falando isso, quer dizer, de uma paixão em que você se sente nesse estado, cada vez que você encontra com a pessoa ou que você vai encontrar, você fica meio febril, você fica meio... E aí tem um pouco isso, que é... Aí a letra diz: esse estado, essa febre, esses dias claros, esses anos, luz à frente a nos separar, deixa o tempo dizer para nós, essa dúvida, esse impasse, frio no verão, esse estranho inverno a mais, que não sabe esfriar a teu lado. Aí vem o refrão: você não sabe de mim, quando eu estou sem você, sozinho. Febre no meu coração, toma meu corpo e me faz carinho. Então é isso, quer dizer, ela veio, pum, de uma vez toda, de uma vez assim, direta, e mais uma vez por um sentimento, por uma coisa assim. E essa é daquelas que toda vez que você canta, você revive. Vem, quer dizer, não que as outras não, né? Mas tem umas, as que você viveu, as que são verdadeiras, nunca pensei, a mesma coisa. Um dia desse a Ana falou aqui pra mim: puxa, nunca mais você cantou, nunca pensei, você podia botar no show. Aí eu comecei a tocar pra ela, eu comecei a chorar, não consegui terminar a música. Eu falei: meu amor, imagina o mico, eu vou cantar essa música no show, não consigo terminar a música, vou começar a chorar, não vou fazer isso, não. Ela falou: aí que você devia fazer mesmo. Tô me preparando, vou cantar Nunca Pensei no próximo show.
Então foi assim que nasceu Febre, composição de Celso Fonseca, que ouviremos na voz do próprio criador.
Essa febre, esses dias claros, esses anos, luz à frente a nos separar, deixa o tempo dizer pra nós. Essa dúvida, esse impasse, frio no verão, esse estranho inverno a mais, que não sabe esfriar a teu lado. Você não sabe de mim, quando eu estou sem você, sozinho. Febre no meu coração, meu corpo e me faz carinho. Você não sabe de mim, quando eu estou sem você, sozinho. Febre no meu coração, toma meu corpo e me faz carinho. Hum. estrada do desejo, onde vai parar essa espera tão aflita que não vai passar quando o outono vier pra nós mergulhar no infinito junto com você. Abraçar teu corpo inteiro, ver-te deslizar pelas nuvens do amor eterno. Você não sabe de mim quando eu estou sem você, sozinho. Bebe no meu coração, toma meu corpo e me faz carinho. Você não sabe de mim quando eu estou sem você, sozinho. Bebe no meu coração, toma meu corpo e me faz carinho.
Maravilha. Maravilha! Ouvimos Febre, composição e interpretação de Celso Fonseca.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Tá ficando bom, mas vai ficar melhor. Tá ficando bom, mas vai ficar melhor.
Isso eu posso garantir. Está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música do cantor e compositor carioca Celso Fonseca. E a música da vez é Por Acaso, Pela Tarde, composição só dele. Você lembra?
Certa vez te encontrei por aí, sem batom, me sorriu sem falar.
Com o apoio da Bancor Brás Cultural, a equipe do programa viajou e se hospedou no Rio de Janeiro, onde, em abril de 2015, entrevistou Celso Fonseca. Na ocasião, ele contou a interessante história de Por Acaso, Pela Tarde. Mas antes disso, falou da relação da criação com o divino.
Celso Fonseca, compor é um dom divino?
É um dom divino. É um dom divino, pelo qual eu agradeço sempre, porque por tudo isso que a gente está falando aqui, esses momentos inexplicáveis, esses momentos que a gente não espera, que a gente não pede para acontecer, ninguém fica rezando, me dá uma música, eu preciso de um hit, quer dizer, pode até ter gente que faça isso, mas de uma certa forma, acho que é um dom divino, isso vem de algum lugar, de alguma esfera desconhecida, ainda que seja o inconsciente, mas é divino.
Celso Fonseca, Por Acaso, Pela Tarde, uma composição só sua, tem história?
Por Acaso, Pela Tarde também, foi uma dessas coisas que acontecem por acaso. Eu encontrei uma amiga que eu já não vi há muitos anos, uma amiga de colégio, e por acaso, ambos já casados, ela casada com filhos, eu casado com filho e tal, e nós nos encontramos um dia e numa esquina assim, e aí nos falamos rapidamente assim, ela estava no carro e aí ela parou porque me viu, e aí a gente se encontrou e tal, puxa, quanto tempo, tal, e a gente falou rapidinho e tal, blá, 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 e passou, foi embora. E aí me veio essa fantasia na cabeça do cara que encontra uma menina por quem ele foi apaixonado, mas nunca se declarou. E ele encontra essa menina anos depois. Eu, às vezes, tenho essas coisas. Isso também é uma outra maneira. Às vezes acontece uma coisa e eu invento uma história. Quer dizer, os escritores vivem disso, né? Ele vê você sentado num café, ele olha... cara, e aquele cara. Aí constrói o perfil do personagem que você não é, mas que você é para ele, né? Então eu inventei essa história, quer dizer, de uma. Então a música diz assim: certa vez te encontrei por aí, sem batom, me sorriu sem falar. É, quase te perguntei, mas não fiz. Que bobagem, pra que complicar um encontro assim tão feliz? É o bastante pra gente entender que o destino refaz por um tris o percurso que a gente não fez. E aí vai, por acaso pela tarde você me desperta, você me provoca, você alimenta tantos pensamentos, tanta solidão. Por acaso pela tarde, tarde azul do rio, faz calor de novo, agora eu sinto frio, que fazer contigo no meu coração. E aí fiz uma valsinha imaginando essa história, entendeu? Quer dizer, que é aquele menino que foi apaixonado por uma menina, mas nunca se declarou, que no fundo é o menino que eu fui. Eu sempre fui muito tímido. Quando eu era, na época de colégio e tal, eu era muito cheio de paixões platônicas, assim. Eu ficava apaixonado de longe, olhava, não fazia música, então não só podia sofrer, né? Não tinha como. Aquilo não desaguava em lugar nenhum. Então eu me lembrei desse menino que eu fui e inventei essa história a partir dessa amiga que eu encontrei. E isso foi Por Acaso pela Tarde.
Então foi assim que nasceu Por Acaso pela Tarde, composição de Celso Fonseca, que ouviremos na voz do próprio criador.
Certa vez te encontrei por aí, sem batom, me sorriu sem falar. Quase te perguntei, mas não fiz. Que bobagem, pra que complicar um encontro assim tão feliz? É o bastante pra gente entender que o destino refaz por um tris o percurso que a gente não fez. Por acaso pela tarde você me desperta, você me provoca, você alimenta tantos pensamentos, tanta solidão. Por acaso pela tarde, tarde azul do rio, faz calor de novo, agora eu sinto frio, que fazer contigo no meu coração? Por acaso pela tarde, você me desperta, você me provoca, você alimenta tantos pensamentos, tanta solidão. Por acaso pela tarde, tarde azul do rio, faz calor de novo, agora eu sinto frio, que fazer contigo no meu coração? Tanto faz se o tempo passou, pra nós dois ele não quis passar. E entre carros e prédios eu vi refletido um céu no teu olhar. Foi assim, decidi dessa vez, pro destino não se aborrecer. Novamente falar eu não quis, mas eu fiz a canção pra você. Por acaso pela tarde você me desperta, você me provoca, você alimenta tantos pensamentos, tanta solidão. Por acaso pela tarde, tarde azul do rio, faz calor de novo, agora eu sinto frio, que fazer contigo no meu coração? Por acaso pela tarde você me desperta, você me provoca, você alimenta tantos pensamentos, tanta solidão. Por acaso pela tarde, tarde azul do rio, faz calor de novo, agora eu sinto frio, que fazer contigo no meu coração?
Maravilha! Ouvimos Por Acaso pela Tarde, composição e interpretação de Celso Fonseca.
Celso Fonseca, para nossos ouvintes que estão achando super interessante esse nosso bate-papo, se emocionaram junto conosco, que estão querendo conhecer mais seu trabalho, você tem um site que possa anunciar?
Eu tenho, que é www.celsofonseca.com.br. Tem também meu perfil no Facebook, que é www.facebook.com/CelsoFonsecaOficial.
Celso Fonseca, agradeço a sua generosidade em abrir a sua residência e seu coração, revelar a sua alma e contar essas histórias maravilhosas para mim e para os meus ouvintes.
Muito obrigado. Eu que agradeço pelo seu convite. Mais uma vez, parabéns para você pela sua iniciativa, pelo seu programa, pelos seus livros. Sou seu fã e sempre que você me convidar, estou aqui com você. Um grande abraço para todos os seus ouvintes e um beijo grande.
Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Assistentes de produção, Andréia Medina e Elizabeth Braga. Sonoplastia, Reinaldo Santos. Trilha sonora, Hino ao Músico, uma composição de Chocolate e Chico Anísio. Para críticas e sugestões, o e-mail é, anote aí, programa@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também pelo Facebook, facebook.com/programa Então Foi Assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela sua atenção. Um abraço de luz. Até lá.
Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.